Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 28 de setembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Um bom início de semana a todos vocês. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, os agentes da Inspetoria da Segurança Pública Vaticana, por ocasião dos 75 anos de fundação desta instituição. Francisco rezou ontem pela paz no Cáucaso e por um caminho de diálogo. Papa, a peregrinação de Nossa Senhora de Luján, na Argentina. Maria nos abraça. Papa José Miquelita, 100 anos de dedicação às crianças pobres e aos jovens indefesos. Peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida em Roma, das casas aos jardins do Vaticano. África, multiplicam-se iniciativas para o tempo da criação. Essas e outras notícias a partir de agora. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira, na Sala Paulo VI, aqui no Vaticano, os agentes da Inspetoria da Segurança Pública Vaticana. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira, na Sala Paulo VI, no Vaticano, os agentes da Inspetoria de Segurança Pública Vaticana, por ocasião dos 75 anos de fundação dessa instituição. Ao recordar a fundação do organismo, o pontífice agradeceu a Deus pelos 75 anos de história e pelo trabalho de muitos homens e mulheres da Polícia Civil Italiana que, na trilha do vínculo profundo existente entre a Santa Sé e a Itália, desempenharam com competência e paixão uma missão que tem origem nos Tratados de Latrão de 1929. Esses acordos, ao sancionar o nascimento do Estado da Cidade do Vaticano, previram um regime peculiar para a Praça São Pedro, com livre acesso para peregrinos e turistas e sob a supervisão das autoridades italianas.
Guardando indietro, si vede come l'origine dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano.
Olhando para trás, se vê como a origem da Inspetoria de Segurança Pública Vaticana se insere num contexto de precariedade e emergência nacional, quando as forças políticas e sociais estavam comprometidas com a retomada democrática. Em março de 1945, concretizou-se o projeto de dar autonomia e configuração jurídica a este serviço policial. O Ministério do Interior, guiado pelo presidente do Conselho de Ministros, Ivanoy Bonomi, criou o Escritório Especial de Segurança Pública São Pedro. Desta forma, o serviço que as forças policiais realizavam há muito tempo na Praça São Pedro e nos arredores do Vaticano se fortaleceu e tornou-se mais eficaz, frisou o Papa, recordando que a ocupação de Roma pelas tropas alemãs em 1943 criaram muitas dificuldades e preocupações, como a questão do respeito dos soldados alemães pela neutralidade e soberania da Cidade do Vaticano, assim como pela pessoa do Papa. Roma foi libertada em 4 de junho de 1944, mas a guerra deixou feridas profundas nas consciências, escombros nas ruas, pobreza e sofrimento nas famílias. Francisco agradeceu aos funcionários e agentes da Inspetoria de Segurança Pública Vaticana pelo seu precioso serviço, marcado pela diligência, profissionalismo e espírito de sacrifício, ressaltando que admira a paciência que eles têm ao lidar com pessoas de origens e culturas diferentes.
La mia riconoscenza si estende anche al vostro impegno de acompanhar-me durante.
A minha gratidão estende-se também ao seu compromisso de me acompanhar durante as minhas viagens a Roma e nas visitas às dioceses ou comunidades italianas. Um trabalho difícil que requer discrição e equilíbrio, a fim de que os itinerários do Papa não percam o seu caráter específico de encontro com o povo de Deus. Por tudo isso, mais uma vez, lhes agradeço. Francisco incentivou a Inspetoria de Segurança Pública Vaticana a continuar trabalhando de acordo com sua história luminosa, sabendo extrair dela frutos novos e abundantes. O Papa concluiu desejando que o organismo recorde sempre os valores humanos e espirituais que devem ser acolhidos e testemunhados todos os dias, e que seu esforço, muitas vezes realizado com sacrifício e risco, seja animado por uma fé cristã viva.
Francisco rezou ontem durante o Ângelus pela paz no Cáucaso e por um caminho de diálogo. Andressa Colé.
Após a oração mariana do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco expressou preocupação com os confrontos na região do Cáucaso e pediu para rezar pela paz.
Prego per la pace nel Caucaso e chiedo alle parti in conflitto di compiere gesti concreti di buona volontà e di fratellanza.
Rezo pela paz no Cáucaso e peço às partes em conflito que façam gestos concretos de boa vontade e fraternidade, que possam levar à solução dos problemas não através do uso da força e das armas, mas pelo diálogo e as negociações. Rezemos juntos, em silêncio, pela paz no Cáucaso. A tensão naquela região é alta, entre a Armênia e o Azerbaijão, com confrontos entre o exército do país e os independentistas armênios na conturbada região de fronteira de Nagorno-Karabakh. Os combates, segundo reporta a mídia local, começaram ao amanhecer deste domingo, causando um número ainda incerto de vítimas. As duas ex-repúblicas soviéticas travaram uma guerra sangrenta nos anos 90 que custou a vida de 30 mil pessoas. Desde 1994, está em vigor um acordo de cessar-fogo entre os dois países, que, porém, nunca alcançaram a paz, apesar da mediação dos Estados Unidos, da França e da Rússia, através do chamado Grupo de Minsk. De volta ao contexto italiano, o Papa também se referiu à beatificação proclamada neste sábado em Nápoles de Maria Luídia do Santíssimo Sacramento, fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas Adoradoras da Santa Cruz, um exemplo de contemplação do mistério do Calvário e incansável no exercício da caridade, disse o pontífice. Outro pensamento do Papa Francisco neste domingo foi dirigido às mulheres e a todos os envolvidos na luta contra o câncer de mama. Que o Senhor apoie o empenho de vocês, encorajou Francisco. Aos agentes de turismo no Dia Mundial do Turismo, um setor, disse o Papa, duramente atingido pela pandemia, mas muito importante para muitos países, o pontífice comentou: dirijo o meu encorajamento àqueles que trabalham no turismo, em particular às pequenas empresas familiares e aos jovens. Espero que todos sejam capazes de resolver as dificuldades atuais. A comunidade brasileira em Roma já está em preparação a mais uma festa em louvor à Nossa Senhora Aparecida, marcada para 11 de outubro na Basílica Sant'Andrea della Valle, com o tema A Esperança de Renascer em Comunidade para uma Vida Nova. Neste ano, devido à pandemia, as igrejas na Itália estão autorizadas a celebrar liturgias e cerimônias com a presença dos fiéis, porém, somente mediante a aplicação das normas das autoridades, adequando os espaços e cumprindo as medidas sanitárias para evitar o contágio do coronavírus. Dessa forma, segundo o comunicado divulgado pela Missão Latino-Americana, a missa do dia 11 de outubro foi transferida para a Basílica Sant'Andrea della Valle com maior capacidade para acolher os fiéis, procurando garantir a segurança de todos os participantes, já que o espaço é limitado. Estão sendo distribuídos bilhetes numerados que podem ser retirados na Missão Latino-Americana em Roma ou mesmo por ocasião da próxima missa dominical da comunidade. Uma das iniciativas da festa de outubro é a peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas casas dos fiéis que vivem na Cidade Eterna para um momento de reflexão e de oração em família. No último sábado, porém, a imagem peregrinou ao Santuário da Padroeira dentro dos Jardins do Vaticano. Ao rezar o terço, conduzido pelo cardeal João Brás de Avis, a delegação de brasileiros agradeceu pelos 39 anos de atividades junto à comunidade em Roma. As orações também foram de ação de graças pela intercessão de Maria, sobretudo em meio à pandemia da Covid-19. No encontro, em pleno Vaticano, a comunidade brasileira deu as boas-vindas ao novo capelão, o padre Diógenes Cararil, que assumiu oficialmente no domingo, 27 de setembro.
Papa, a peregrinação de Nossa Senhora de Lujan. Maria nos abraça. Jane Nogara.
Maria nos abraça. Com esta oração, expressa em uma mensagem em vídeo, o Papa Francisco uniu-se espiritualmente à 40ª peregrinação de Nossa Senhora de Lujan, a padroeira da Argentina em centenário, na província de Neuquén. O evento, que ocorreu de modo virtual devido à pandemia, foi realizado de 23 a 26 de setembro. Às vezes, e não apenas às vezes, disse o pontífice, o caminho se torna difícil e, neste momento de pandemia e numerosas ameaças à saúde, de tanto medo, de tantas necessidades, é ainda mais difícil. Por isso, acrescentou, precisamos que a mãe nos abrace. Palavras que também ressoam no lema da peregrinação, ou seja, mãe, abraça-nos, queremos continuar caminhando. O Papa Francisco então lembrou alguns testemunhos. Uma mulher me disse que uma das tarefas de uma mãe é reunir os seus filhos. A outra, a quem perguntei qual de seus filhos era seu favorito, me respondeu, tenho 5 dedos na mão. Se eu machuco um deles, dói da mesma forma que o outro. São todos diferentes, mas são todos iguais. Isto é o que Nossa Senhora faz conosco, continuou o pontífice. Somos todos diferentes, mas ela é mãe e nos abraça a todos. Acompanha todos daqui, concluiu o Papa, antes de dar a sua bênção. Uno-me à peregrinação, rezo por vocês e peço-lhes que não esqueçam de rezar por mim. A peregrinação terminou no domingo 27 de setembro com uma missa solene presidida por Dom Fernando Croxato, bispo de Neuquén, transmitida ao vivo no Facebook na página diocesana.
Brilhem vocês como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida.
A Bíblia Sagrada é luz para o mundo.
Francisco ao corpo da gendarmeria no último sábado, um caminho de serviço humilde e fraterno.
O Papa Francisco presidiu no final da tarde deste sábado a Santa Missa para o corpo da gendarmeria do Vaticano, por ocasião da festa do padroeiro e protetor São Miguel Arcanjo, comemorada no próximo dia 29 de setembro, de celebração litúrgica dos santos Miguel, Gabriel e Rafael. Prevista para ser celebrada na Gruta de Lourdes, dentro dos Jardins do Vaticano, a cerimônia para o corpo da gendarmeria foi transferida para a Basílica de São Pedro, devido à chuva. Na homilia, pronunciada com palavras improvisadas, o caminho que o pontífice indicou foi o do serviço, que é humilde, próximo e fraterno. Toda vez que vocês forem servir, disse Francisco, imitem Jesus Cristo. Cada vez que vocês forem dar um passo para colocar ordem, pensem que estão fazendo um serviço. Estão fazendo uma conversão, que é serviço. E na maneira como vocês irão fazer isso, farão o bem aos outros. O serviço, explicou então o Papa, é o caminho da conversão. Referindo-se às leituras deste domingo, Francisco enfatizou que a conversão é um abraço com Deus, um caminho de encontro mútuo em que se realiza o que Jesus conta do pai com o filho pródigo. Um vai ao encontro do outro. De um lado, há quem deixa tudo por um abraço. Do outro, há quem não se sente punido, mas bem-vindo e perdoado. O caminho é esse, afirmou Francisco, ao concluir com um agradecimento pessoal ao corpo da gendarmeria. Obrigado pelo serviço de vocês, disse o Papa. Obrigado porque vejo que o serviço de vocês segue por esse caminho. Às vezes alguém pode escorregar um pouco, mas na vida, quem não escorrega? Todos. Mas nos levantamos. Eu não fiz bem, mas agora, sempre retomar esse caminho para a conversão das pessoas e também para a própria conversão. No estado da Cidade do Vaticano, as funções de ordem pública, segurança e polícia judiciária são delegadas ao Corpo da Gendarmeria, fundado há 2 séculos e denominado Corpo Pontifício Carabinieri.
Vamos à África. Multiplicam-se as iniciativas para o tempo da criação.
Plantar árvores, campanhas para educar as crianças a respeitar o meio ambiente, trabalhos de conscientização nas comunidades locais, promoção de fontes alternativas de energia, seminários. Estas são algumas das numerosas iniciativas na África promovidas pelas igrejas e ONGs cristãs para o tempo da criação, o mês das orações e ações ecumênicas em andamento de 1º de setembro a 4 de outubro, a festa de São Francisco de Assis. Com seus 1,3 bilhões de habitantes, a África é um dos continentes mais expostos aos efeitos das mudanças climáticas e da poluição, mas também tem um grande potencial para promover um modelo de desenvolvimento sustentável que poderia mudar esta situação. Um compromisso que vê as igrejas na vanguarda. Um exemplo, entre muitos outros, é uma nova iniciativa no Quênia, pela seção africana do Movimento Católico Global, que organizou o plantio de 700 sementes de árvores na floresta de Kakamega, a única floresta pluvial tropical remanescente no país, agora ameaçada pelo desmatamento devido às atividades humanas, desastres naturais e mudanças climáticas. Padre Benedicto Ayodi é o responsável pelos programas GCCM África, o projeto do qual participam 500 pessoas de diferentes denominações cristãs, que tem como objetivo aumentar a consciência do significado do tempo da criação como um tempo para deixar a terra descansar e renovar o relacionamento com Deus e toda a criação através da celebração da conversão e compromisso. Ao comentar o projeto no blog da MICEA, a Associação das Conferências Episcopais da África Oriental afirma: o corte ilegal de madeira, a caça às abelhas que destrói o ecossistema, a caça e várias outras atividades humanas que apoiam as comunidades que vivem ao redor da floresta estão causando um rápido desmatamento. Com a perda das árvores, a floresta foi em grande parte destruída e isto está se tornando uma ameaça. Este foi o espírito que animou uma outra iniciativa promovida no Quênia pela Diocese de Quericó, onde, por ocasião do 5º aniversário da encíclica Laudato Si, o bispo Alfred Rotich pediu a todas as paróquias para fazer com que os fiéis conheçam o documento do Papa Francisco. Mas a conscientização desta questão começa pelas crianças. É por isso que o pároco Padre Mutuku decidiu organizar uma série de atividades educacionais em colaboração com a infância missionária, nas quais se explica às crianças a importância de cuidar da mãe terra e também da plantação de sementes. Quando as crianças aprendem desde pequenos a entender a importância da criação, como adultos cuidarão do meio ambiente, explicou o sacerdote. O cuidado com a casa comum também parte dos pequenos gestos diários, como lembra o Papa Francisco na Laudato Si. Assim, por ocasião do tempo da criação, a Diocese de Ndola, na Zâmbia, decidiu lançar outra iniciativa para incentivar a população a construir fogões eficientes em termos energéticos, sem o uso de lenha para reduzir o desmatamento na área. Para este fim, treinou 24 pessoas que, por sua vez, ensinarão os habitantes como fazer os novos aparelhos. Em um comunicado publicado em sua página no Facebook, a Diocese explica o objetivo do projeto na seguinte forma: nossa única casa comum precisa ser repotenciada e estamos ajudando a fornecer o conhecimento e as técnicas para o uso de fogões eficientes em termos energéticos.
O juramento dos novos recrutas da Guarda Suíça será em 4 de outubro. Por ocasião da comemoração da morte heróica de 147 soldados suíços, que deram suas vidas em defesa do Papa Clemente VII durante o saque de Roma, em 4 de outubro de 1527, se realizará o tradicional juramento de 38 novos recrutas da Guarda Suíça Pontifícia no Pátio San Damaso, no Vaticano. Devido à atual situação gerada pela pandemia da Covid-19, a cerimônia ocorrerá em forma estritamente privada, contando apenas com a participação dos familiares mais íntimos dos recrutas. Nenhum cantão suíço será convidado. Tanto a celebração da Santa Missa e o juramento serão transmitidos pelo portal institucional da Guarda Suíça. Dia 4 de outubro é a data mais importante para os guardas suíços pontifícios, o menor exército do mundo. Com o juramento à bandeira, os recrutas prometem lealdade eterna ao Papa Francisco e seus legítimos sucessores. Dessa forma, expressam sua devoção, lealdade e vontade absoluta de servir ao sucessor de Pedro. Juro servir com fidelidade, diz a fórmula do juramento, lealdade e honradez ao atual Papa e aos seus legítimos sucessores, aos quais dedico todas as minhas forças, sacrificando, se necessário, também a minha vida pela sua defesa. Assumo, continua ainda o juramento, o mesmo compromisso com o Colégio dos Cardeais durante a sé vacante. Prometo também ao comandante e aos demais superiores respeito, fidelidade e obediência. Com esse juramento, espero que Deus e nossos santos protetores me ajudem. Durante o juramento, os guardas suíços usam o uniforme de Gran Gala, com a armadura que são usados exclusivamente por ocasião da bênção papal Urbi et Orbi no Natal e na Páscoa.
No domingo, 27 de setembro, a Igreja celebrou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado para reforçar a sensibilização pelo fenômeno que se apresenta, inclusive no Brasil. A irmã Maria Inês Ribeiro Vieira, presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, através de uma mensagem em vídeo, afirmou que a organização escolheu justamente como segunda prioridade para os trabalhos do triênio ouvir o clamor dos pobres e da terra.
Como uma das nossas ações, escolhemos apoiar as parcerias com as instituições que atuam junto aos migrantes, refugiados, povos originários e quilombolas. A mensagem do Papa Francisco para esse dia tem como tema Forçados como Jesus a fugir. Lembrando que a Sagrada Família se refugiou no Egito, o Papa é sensível à realidade migratória que torna as pessoas mais vulneráveis ao tráfico humano, à fome, à violência e às doenças. Unamo-nos todos, apoiando os grupos que diretamente trabalham junto aos migrantes refugiados, acolhendo-os, promovendo-os, protegendo e integrando todos os deslocados. Não esqueçamos o apelo do Papa.
Disse Jesus: se vocês se apegarem à minha palavra, serão meus discípulos.
Bíblia Sagrada, o manual do evangelizador.
No ano em que as autoridades turcas autorizam a reutilização para o culto islâmico da antiga Basílica Cristã de Santa Sofia e da antiga Igreja de São Salvador em Chora, foi concluída em tempo recorde, na periferia de Istambul, construção da primeira igreja construída em território turco desde 1923, ano da proclamação da República da Turquia. Trata-se da igreja dedicada a Santo Efrem, erguida em poucos meses a pedido da comunidade sírio-ortodoxa local no bairro Yesilkoy, em uma área não muito distante do aeroporto internacional de Atatürk. As obras de construção da igreja, autorizadas no início de 2019, iniciadas no dia 3 de agosto do mesmo ano, à presença do presidente turco Recep Erdogan, estão em andamento e a previsão é de que seja inaugurada no primeiro semestre de 2021. O novo local de culto terá capacidade para acomodar mais de 700 fiéis também. Abrigará a residência do metropolita Yusuf Setin, atualmente à frente da comunidade cristã sírio-ortodoxa. A mídia turca, apoiadora do presidente Erdogan, enfatiza a velocidade de construção da igreja como um sinal da magnanimidade do líder turco para com as comunidades cristãs locais também, para conter a polêmica e as críticas levantadas em todo o mundo pela reabertura da Santa Sofia ao culto islâmico. Nos últimos anos, a liderança política turca tem demonstrado repetidamente sinais especiais de atenção para com as comunidades cristãs siríacas, tanto que observadores e comentaristas falam da existência de um plano turco com o objetivo de propor a Turquia como uma nova pátria aos numerosos cristãos sírios que residiam na Síria e na Europa e cujos ancestrais estavam em território turco. Nos primeiros anos do conflito sírio, as autoridades turcas montaram um campo de refugiados para cristãos sírios em Midiyat, durante séculos o centro de um enclave sírio-cristão na província de Mardin, com capacidade para abrigar 4 mil refugiados. Atualmente, cerca de 25 mil cristãos sírios vivem na Turquia, a maioria concentrada nos subúrbios de Istambul.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.